Olá, neuróticos. Esse é o nono episódio do Neurocast Descomplicado. Eu sou a Mariane.
E eu sou a Laís.
E hoje vamos começar a parte da neurofisiologia, falando sobre sinapses. O cérebro humano contém pelo menos 100 bilhões de neurônios, capazes de influenciar um número grande de outras células, desde neurônios a células glandulares e células musculares. A comunicação entre o neurônio e esses tipos variados de célula é através de sinapses. Existem dois tipos distintos de sinapses: sinapses elétricas e sinapses químicas, que são classificados com base no mecanismo pelo qual a informação é transmitida de uma célula para outra. Na sinapse, a célula que transmite a informação é denominada pré-sináptica e a que recebe a informação é denominada de pós-sináptica.
Na sinapse elétrica, o agente transmissor é uma corrente iônica que passa do citoplasma do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. Assim, existe a necessidade de continuidade entre os dois citoplasmas, que é feita através de junções oclusivas formadas por conexinas. Algumas características dessa sinapse são o atraso virtualmente ausente da passagem da informação e a rapidez da sua transmissão. A informação pode ser bidirecional e, além disso, a despolarização pós-sináptica é proporcional à pré-sináptica.
Na sinapse química, o agente transmissor é um neurotransmissor. Existe um espaço entre os citoplasmas pré e pós-sinápticos, denominado de fenda sináptica. Assim, o neurotransmissor excitado pelo neurônio pré-sináptico precisa se difundir pela fenda sináptica e então se ligar ao seu receptor na membrana pós-sináptica. Para que o neurotransmissor seja excitado, é necessário a chegada de um potencial de ação no terminal pré-sináptico, que leva à abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem.
A ligação do neurotransmissor ao seu receptor pós-sináptico leva à abertura ou fechamento de canais iônicos da membrana pós-sináptica. A sinapse química é unidirecional. E diferente da sinapse elétrica, existe um retardo na transmissão da informação. Para terminar a ação do neurotransmissor, ao final da sinapse, ele pode ser degradado por enzimas, se difundir para fora da sinapse ou ser reciclado pelo próprio neurônio ou astrócitos adjacentes.
As sinapses neuronais também podem ser classificadas de acordo com a região do neurônio envolvida: prolongamentos, axônios e dendritos, ou corpo celular, soma. Na sinapse axossomática, o axônio do neurônio pré-sináptico transmite a informação para o corpo do neurônio pós-sináptico, próximo à zona de gatilho, sendo geralmente inibitória. Na sinapse axodendrítica, a sinapse ocorre entre o axônio pré-sináptico e o dendrito pós-sináptico, sendo geralmente excitatória. A sinapse axoaxônica ocorre geralmente no terminal sináptico, modulando dessa forma a liberação de neurotransmissores.
Quando estímulos diferentes chegam ao mesmo neurônio, ocorre o que chamamos de somação, havendo a integração desses estímulos. Isso acontece porque o neurônio pós-sináptico não recebe apenas um estímulo proveniente de uma única sinapse, mas sim vários estímulos oriundos de diferentes sinapses, os quais podem ou não chegar ao mesmo tempo. A somação pode ser classificada em espacial ou temporal. Na somação espacial, dois ou mais estímulos são recebidos pela membrana pós-sináptica, porém por meio de diferentes sinapses.
Na somação temporal, os estímulos são recebidos um logo após o outro e são provenientes da mesma sinapse. Em ambos os casos, o resultado final será a deflagração de um potencial de ação na mesma membrana pós-sináptica. Caso a soma dos estímulos ultrapasse o limiar da membrana neuronal pós-sináptica, ou levará à hiperpolarização da mesma, caso os estímulos somados sejam inibitórios.
A sinapse existente entre um neurônio e uma célula muscular é denominada junção neuromuscular, ou placa motora, a qual possui algumas particularidades. Nesse caso, o neurônio, que é o neurônio motor, pode comandar diversas fibras musculares, músculos esqueléticos. Porém, uma fibra muscular só pode ser comandada por um único neurônio. Além disso, o neurotransmissor envolvido será sempre acetilcolina e, dessa forma, a sinapse será sempre excitatória, resultando na contração da fibra muscular. O receptor da acetilcolina na membrana muscular pós-sináptica é denominado receptor nicotínico, um canal iônico que permite a entrada de sódio na célula muscular, despolarizando sua membrana. A entrada de sódio estimula a abertura dos canais de cálcio, dependentes de voltagem, e assim o aumento da concentração de cálcio intracelular resulta em contração muscular. Esse NeuroCast Descomplicado foi idealizado pela professora doutora Caroline Fernandes e pelas alunas Mariane Rentes e Laís Ramos. Até a próxima!